Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Este é o programa Eclésia, que a cada noite chega até si. Nestes primeiros dias do ano, trazemos precisamente novas atitudes para olhar este ano novo a estrear, este 2019. Para isso, tenho comigo, para uma conversa, Ana Oliveira. Ela é professora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e aceitou o desafio de olhar este ano de 2019 aqui connosco no programa Eclésia. Boa noite, Ana. Obrigada por estar aqui no programa. Que atitudes positivas podemos ter para este início do ano e para o decorrer de todo o ano?
Muito boa noite. Que atitudes? Há uma grande atitude que eu sinto que nós temos que ter, que é de facto perceber que aquilo que nós vivemos tem impacto em nós e nos outros. E por isso, se eu quero viver bem, eu tenho que construir ambientes saudáveis à minha volta.
Quando falo em ambientes, família, trabalho, socialmente, eclesialmente...
Sim, exatamente. Falo em todos os ambientes. Ou seja, como é que eu, como pessoa, me torno uma pessoa não tóxica, mas ao contrário, uma pessoa que de facto é capaz de inspirar e de contagiar os outros, não de uma alegria superficial, mas de uma alegria de facto por dentro, não é? E por isso eu acho que talvez a maior atitude seja a consciência, por um lado, de que eu quero ser essa pessoa, mas por outro lado, de construir em gestos muito pequenos, não é? Quando estou com o outro, ser capaz de olhar para o outro para além daquilo que ele me apresenta. E isso ajuda imenso.
Porque... Mas isso em família torna-se fácil, não é?
Ou não? Sabe que a família às vezes é o ambiente mais difícil para viver isto.
Porquê?
Porque a família chega, nós encontramos-nos, se reparar, em picos na família. De manhã, não é? Quando saímos, e a agitação da manhã. Para quem tem filhos, então, é a loucura total, não é? E depois o final do dia, em que vimos todos já com uma carga muito grande do dia, de cansaço. E as crianças, os miúdos, os jovens também, não é? Portanto, vimos todos. E encaramos muitas vezes aquele espaço como o espaço de... Uf, cheguei, não é? Portanto, agora posso descontrair e descontraio em tudo, até na minha forma de estar, com muito menos paciência muitas vezes para ouvir, escutar ou até flexibilizar atitudes do outro que para mim possam custar mais ou menos. Portanto, em família, eu diria que ainda mais, não é? Esta capacidade de dizer, ok, primeiro perceber o que é que o outro terá vivido de facto durante o dia. Poder sair e poder proporcionar ao outro no final do dia um espaço que não seja apenas de tarefas acumuladas, não é? Mas que seja mesmo de podermos viver com qualidade aquele momento que vamos estar. Eu diria que dos grandes desafios é mesmo a família, não é? Portanto, não é aquele espaço de jantar, de arrumar as mochilas, de toca a andar, não é? A tomar banho. Não, é aquele momento.
Fugir à rotina para saborear ali algum momento. É isso?
Exatamente. Não é? Que momentos é que eu vou estar e perguntar, olha, o que é que viveste hoje? Que bom, não é? Ou perceber que a pessoa, se calhar hoje, não lhe vou fazer grandes perguntas, porque não convém, não é? Portanto, vou saber estar. Vou saber estar ao lado. E isto passa com pais, filhos, marido, mulher, enfim, irmãos até. Ou seja, esta capacidade de perceber como é que o outro está e de me resguardar de mim próprio, para poder viver este ambiente saudável. E depois no trabalho e na escola, fundamental, não é? No trabalho não é fácil, nós não vivemos relações lineares, quer dizer, nem vivemos espaços de diálogo que tenham que ser sempre altamente construtivos. Mas eu tenho sempre, de facto, que fazer um exercício que é pensar se aquilo que vou dizer ao outro é ajuda ou não ajuda. Porque às vezes nós queremos dizer tantas coisas aos outros que não ajudam nada, não é? E os outros não têm que levar connosco com a carga que nós levamos. E, portanto, muitas vezes pensar como é que eu vou estar com o outro, de facto, transmitindo-lhe outra coisa, que não seja, de facto, uma carga, se calhar, negativa, ou o stress que eu vivo, ou uma visão, se calhar, um bocado invertida, não é? E, portanto, transformar isso em momentos de saudáveis. Para mim, são ambientes saudáveis.
Ambientes saudáveis é curioso, porque eu já há toda uma fuga, uma corrida a um estilo saudável de vida, muito na base das nossas comidas, do que comemos, do que bebemos. É também preciso este lado saudável da vida, o estar com os outros.
é essencial. Eu costumo fazer uma brincadeira, não é? Que é os produtos light das relações, não é? Olha, vamos lá tirar as gorduras. Vamos tirar aqui as gorduras que muitas vezes contaminam, de facto, as nossas relações, não é? Vamos tirar a gordura que é de olhar para o outro a partir daquilo que eu espero dele, é olhar para o outro a partir do meu patamar de perfeição, é olhar para o outro. Pronto, vamos tirar gorduras, aquelas gorduras que cada um sabe quais são na relação com os outros. Portanto, vamos depurar ou filtrar. Eu acho que a comparação de uma alimentação saudável com uma relação saudável pode nos ajudar muito a pôr nomes em algumas coisas, que se calhar seria interessante fazer isto, não é? Eu acho que nós precisamos mesmo de relações saudáveis.
Isso iria ajudar aquele grande mote que é o corpo são e mente sã?
Sim, claro que sim, não é? Mas eu diria, olha, o corpo até pode não estar muito são, mas a mente, oxalá que esteja, não é? Corpo são, mente sã. Precisamos de viver saudavelmente em todos os campos da vida. Se nós vivermos em ambientes saudáveis do ponto de vista relacional, tenho a certeza absoluta que seremos pessoas mais equilibradas a todos os níveis, tá bem? Mesmo a nível biológico, bem, está provado, não é? Os estudos comprovam isso. E mesmo a nível de trabalho, ainda há pouco tempo saiu um estudo que mostrava isto, não é? Não vale a pena trabalhar imensas horas por dia se não formos pessoas felizes. Se estivermos bem connosco próprios e com os outros, tornamos-nos muito mais produtivos. Nós sabemos isto, vivemos é pouco aquilo que sabemos.
Aqui fica mais um desafio nestes primeiros dias do ano de 2019. Termos aqui umas relações saudáveis, tirar estas gorduras que estão a mais, porque não? Mesmo este desafio para o ano inteiro. Estivemos à conversa com Ana Oliveira, ela que é professora da Faculdade de Ciências da Universidade Católica Portuguesa e que, além da conversa, nos deixou também aqui um tema para a reflexão, um tema de música. Ouvimos Os Pontos nos Is, do grupo 4 e Meia.
Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Se a sina não me atraiçoar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de me aventurar, de arriscar fazer o que eu não fiz. O receio não me atrapalhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de me aproximar, encará-la e ver o que ela diz. E se a sorte me acompanhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de agarrar, para ficar com quem eu sempre quis. E se a voz de a não falhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz.
Saltamos da música para a reflexão. Hoje é na voz de Júlio Martim, com um minuto positivo.
E a vida foi, e é assim, e não melhora. Esforço inútil, crê. Tudo é ilusão. Quantos não cismam nisso mesmo a esta hora, com uma taça ou um punhal na mão? Mas a arte, o lar, um filho, António, embora! Quimeras, sonhos, bolas de sabão, e a tortura do além, e quem lá mora? Isso é talvez minha única aflição. Toda a dor pode suportar-se, toda. Mesmo a da noiva morta em plena boda, que por mortalha leva essa que traz. Mas uma não, é a dor do pensamento. Ai, quem me dera entrar nesse convento que há além da morte e que se chama a paz. Paz, António Nobre.
Depois da poesia, fechamos as portas a este programa Eclésia. Já sabe, voltamos à sua companhia na noite de amanhã, pelas 22h45, aqui na Antena 1, para novos olhares para este ano de 2019, estes primeiros dias. Eu sou a Sónia Neves, voltarei aqui também. Tenha uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.